estamos começando mais um Casório Cast. Eu sou o Cláudio e os Lovebirds vieram para ficar.
E eu sou a Thaís, porque quando ficamos noivos, voamos para outro mundo.
Isso aí, Lovebirds também.
Isso.
E nós já vamos começar esse Casório Cast de forma diferente hoje. Vamos começar com novidades.
Isso é sempre bom.
Sempre bom, sempre inovando. E qual que é a novidade, Thaís?
Então, a primeira novidade, vocês já devem ter reparado, que é a nossa nova marquinha lá no blog, que são os Lovebirds com o Mundinho Planeta Casamento.
Isso.
Então agora, definitivamente, é a nossa marca. E por onde vocês verem o Mundinho com os passarinhos fofos, nós estaremos lá.
Nós estaremos lá. E não é só isso, nós estamos também abrindo a nossa lojinha. Vocês já devem ter visto aí pelo Facebook da Thaís que ela deu alguns spoilers antes. E nós, a partir de hoje, estamos abrindo a lojinha. E o nosso primeiro produto é a caneca.
Exatamente, a canequinha que é super útil. Eu postei a foto da minha lá no Facebook que tinha chegado, que o Cláudio pediu pra mim. E pediu de surpresa, aliás.
É.
Ficou super fofo, eu acho que vocês vão gostar bastante.
É isso aí, não estamos de brincadeira. E como vai funcionar a nossa lojinha inicialmente, amor?
Pois é, as canecas sairão no preço de R$20, super baratinho. Caneca com a logo do blog e o slogan do blog, que foi o que eu falei na abertura.
Isso, é só o primeiro produto.
Isso, a gente vai fazer um teste a respeito da nossa demanda. Todo mundo gostou, mas a gente vai ver como vai funcionar direitinho. E a forma dos pedidos da caneca é que a gente vai testar, né, amor, de início assim, porque não será só esse produto, teremos outros.
Sim.
Que dependendo, breve a gente fala mais.
Dependendo da resposta de vocês, nós estamos preparando uma linha de produtos Planeta Casamento.
Exatamente. Essa ideia veio já tem um tempo. Logo quando eu comecei a interagir com o pessoal muito no Facebook, muita gente me perguntou se eu vendia algum produto, alguma coisa assim. Não é pra lembrancinha de casamento nem nada. É pra uso pessoal. É, a gente não vai fazer lembrancinha, nem brinde, nem nada. É pra uso pessoal mesmo. São artigos de uso pessoal.
Isto.
E ficou mais forte ainda quando no meu cerimonial eu personalizei uma agenda. Então muita gente perguntou se eu não ia vender a agenda, se eu não vendo bloquinho. Essas utilidades assim que a noiva tem durante os preparativos e também as casadas logo depois, no caso da caneca, tem uma canequinha personalizada em casa e tal. E isso foi ficando cada vez mais forte. Encontrei um doido cabeludo no meio do caminho que
Opa,
aí me fez...
É aqui que eu entro.
que aí tocou o negócio pra frente e tá aí. Estamos lançando.
Nós vamos trabalhar da seguinte forma inicialmente. Vamos trabalhar com pedidos de 20. Por quê? Porque o fornecedor ele demanda uma certa quantidade de produtos. Eu não posso fazendo à medida que vão aparecendo pedidos. Nós vamos aguardar chegar ao número de 20 pedidos para a gente fazer a solicitação no fornecedor, certo?
Isso, a gente vai tratar esse pedido de 20 unidades de remessa. A cada remessa sairão pedidos de 20 canecas e daí a gente vai entregando.
Isso, o mínimo nosso vai ser de 20.
Isso, pode ir para mais e tal, né?
Mas não faremos pedidos com menos de 20.
Exatamente. E outra coisa também de ter esse número, que eu acho que é uma quantidade bacana para ir para essa remessa de pedido. E outra que a gente consegue ter um controle maior dos pedidos e entregas, né?
Isso. Como vai ser um início, é claro que a gente já vem preparando alguma estrutura, mas vocês sabem que as coisas a gente acaba aperfeiçoando à medida que vão acontecendo.
Exatamente. Então a gente estipulou esse tipo de logística pra nossa lojinha e acho que vai dar super certo.
É, essa logística é pra não prejudicar quem tá querendo comprar e nem prejudicar a loja, né, que está sendo aberta hoje. Como que vai funcionar, Thaís? Vamos ter um formulário de pedidos lá no blog, né, o endereço vai estar nesse post.
Só antes de falar como vai começar, as canecas, é importante falar aqui que o layout, a logomarca que vai nas canecas, a gente desenvolveu a logomarca do blog, e as canecas e a produção é pela Tema Personalizados. A gente vai deixar o link até quem quiser olhar alguma coisinha lá.
Isso, vai ser o nosso fornecedor aí.
Isso. E então, como que vai funcionar? A gente vai ter uma página exclusiva com a foto da caneca, o valor e todas as especificações do pedido, do produto e de como será entregue e tudo mais.
Certo.
É, nessa página mesmo vai ter um formulário de pedido, onde a pessoa vai preencher lá os seus dados, nome, endereço para entrega, CEP, coloquem os dados certinhos, porque vai ser o nosso meio de contato. Quantidade.
Isso, gente, não vamos ter preguiça, hein?
Quantidade de produto que vai querer, vai ser no máximo 3 por pedido, porque como eu disse, a gente não vai produzir em grandes unidades para uma só pessoa, né? Para não ter essa cara de lembrancinha. E aí, preenchendo esse pedido, a gente vai receber automaticamente aqui e vai ser por ordem de chegada de pedido.
Certo.
O primeiro pedido, a gente já vai ali, dependendo do... vocês podem pagar via depósito direto ou PagSeguro.
Certo.
Então, a gente depois vai rebater um e-mail para vocês, constando o formulário de depósito, se for o caso de depósito, ou então a cobrança do PagSeguro. Cobrança, gente, é porque o PagSeguro coloca esse nome lá.
É, não assustem achando que a gente tá cobrando vocês, não, viu?
Planeta Casamento não vai levar o nome de ninguém pro SPC.
É.
É, porque é o nome que o próprio PagSeguro dá. Então, a gente vai rebater esse e-mail com esses dados, as informações para o pagamento. E aí, confirmando o pagamento, o envio será concluído. E aí a gente envia o código de rastreamento para vocês via correio.
Certo. Ou seja, no nosso blog, vocês ainda não vão comprar automaticamente, certo? Vocês vão fazer o pedido, depois disso nós vamos entrar em contato informando, de acordo com que lá vai ter o campo para preencher a forma de pagamento, nós vamos informar o prazo, o frete, tudo certinho. Isso aí, como nós não estamos com um esquema de lojinha mesmo, de site, que você entra, escolhe o produto e já compra por ali, então cada pedido vai ter uma informação personalizada.
Isso, pela forma de pagamento e pelo frete. O frete
Exatamente.
Vai ser... O próprio cliente vai arcar com o valor do frete, né? Como se fosse uma compra normal via internet. A questão é que na hora que você preenche o formulário, você ainda não está comprando, você está solicitando.
Isso aí.
Então é isso. Hoje vocês já podem acessar lá. Eu vou deixar o link aqui embaixo do play aqui do Casório Cash. Já vai ter o link pra lojinha. Vocês podem já começar a comprar.
Por isso eu disse na minha introdução que os Lovebirds vieram pra ficar.
Isso, porque vai ter muita, muita, muito, muito mais coisas.
É só o início de um império.
Se Deus quiser.
Então, Thaís, dados os nossos recados, vamos ao que interessa.
Então, esses dias eu tava lendo a respeito de um pedido de casamento muito maluco. O cara simulou um acidente completo com viaturas, polícia e bombeiros, ambulância, pra namorada achar que ele tinha morrido e pedir ele em casamento. Olha que cara louco.
Foi realmente muito inusitado. E a gente teve a ideia de fazer aqui uma sessão de pedidos inusitados de casamento.
Isso, e esse cara, aconteceu o seguinte, ele se fantasiou mesmo de quem tinha sido atropelado, tava todo cheio, ensanguentado, com faixa na cabeça e tal, deitou dentro da ambulância. Aí contratou o diretor de cinema, contratou atores e figurantes, e aí um dos médicos, que era um ator, foi dar a notícia pra menina que o cara tinha morrido.
Ah, meu Deus.
E aí ela saiu chorando e tal, não sei o quê. Logo depois ele veio correndo atrás dela e ficou um pedido de casamento. O objetivo do cara... o objetivo
era
do cara...
Era matar ela do coração.
Eu acho que sim, né? Mas Segundo o noivo, o principal objetivo dele foi mostrar pra noiva como seria a vida dela sem ele. Seria uma vida vazia e tudo, que aí não teria como ela negar um pedido de casamento.
Parabéns pra esse cara.
Criatividade mil. Mas se fosse eu, se ele lá fingindo que tava morto e aí de repente sobrevive em pé de casamento, aí eu acho que eu dou uma cacetada na cabeça dele pra ele morrer de verdade.
Que isso, amor?
Gente, é muita maluquice. Imagina o sentimento dessa mulher. Tudo bem, depois que passou, foi lindo e tal. Mas imagina o sentimento da mulher nessa hora. Ai, eu não sei, eu sou muito assustado.
É, uma maluquice, né? Ele correu um risco. Às vezes ela podia ter tido um troço lá mesmo, caído morta também.
É, sei lá, vai que tem uma crise nervosa, sai tremendo, sei lá.
Mas não. O clima não é esse.
É, não, só a gente tá falando que foi muito maluco a cabeça do cara.
Foi muito inusitado.
Exatamente. Muito maluco mesmo.
Mas deu certo, né? No final ela topou a parada.
É, depois passou o susto, ficou tranquilinho, aí ela achou super fofinho.
Tá na moda, né, fazer um pedido diferente, porque acho que todo mundo caiu na real que é tudo muito igual.
Acho que sim.
É, enfim, cada vez mais personalizado. E aí, seguindo aqui, a gente fez, nós separamos alguns pedidos que foram inusitados e até muito comentado aí na internet, né? Teve um que foi um gringo. É, ele chamou, envolveu cerca de 60 amigos e membros da família. E usando a música do Bruno Mars, que era Marry You, que deve estar tocando agora.
Marry You.
Isso. E aí fez uma coisa meio Broadway, né? Todo mundo, ela sai dentro do carro, né? Sentada no porta-mala do carro. O carro vai andando, aí vão aparecendo os amigos, vão dançando.
Os amigos vão compondo a história deles e tal, fazendo
isso,
todo um teatro.
E aí também tem toda essa parte cinematográfica, todo mundo vestido, né? Se tem o link no post aí pra esse vídeo, vocês podem conferir se é que ninguém viu ainda.
É fácil, quem viu, não tá lembrando direito, esse pedido de casamento teve uma releitura brasileira aqui com a música Pra Sonhar do Marcelo Janessi. Foi no Projac.
Isso, foi feito pelo Projac,
feito
pela Globo. Opa, não pode falar o nome da Globo.
Foi feito por uma emissora aí grande de TV e tal. Mas foi uma releitura desse gringo que teve a ideia mesmo.
Isso aí.
Ah, e falando em Marcelo Janessi, é claro, né? Teve aquele que foi durante uma apresentação do Marcelo, que aí teve um... Ele falou que gostaria muito que tivesse algum homem que invadisse o palco dele pra pedir a namorada em casamento. E aí, nesse dia, aconteceu mesmo.
Ele falou isso?
Falou, porque ele já sabia do moço lá que ia entrar pra pedir...
Ah, já tava combinado.
Isso. Entrou, já sabia já, e o moço entrou pra pedir a namorada de casamento durante aquela música Pra Sonhar Que É Lindo. Muito lindo.
Muito lindo.
Isso, e aí ele pediu ele em casamento, pediu ela em casamento. Foi fofo também, chorei horrores.
Que lindo.
Ah, e esse sábado agora, que a gente tá gravando hoje, domingo, né, 9/9.
Isso.
Ontem, dia 8 de setembro, lá no Caldeirão do Hulk, também teve um pedido de casamento no palco, onde o noivo já namorava há 9 anos com a noiva, e aí ele entrou cantando e os amigos dançando a música Velha Infância dos Tribalistas, que foi a música que marcou o primeiro beijo deles, e pediu ela em casamento. Também foi muito fofinho.
Ah, foi bacana isso também.
Quem assistiu aí depois comenta.
É, eu não vi, mas eu acho que foi bacana, né? Ele teve um ensaio, como sempre, envolver os amigos, né?
Os amigos pagam o pato, né? Impressionante.
É, tá vendo?
Fica muito fofo, fica muito fofo. Porque você fica cercado de pessoas especiais ali, no momento especial, é bacana.
Ah, é.
E foi fofo porque o noivo começou a engasgar a letra, porque ele queria chorar. Ai, foi lindo.
Isso. E aí, Thaís, quem foi que disse que os nerds não amam?
Os nerds também têm coração. Né, amor?
Ai, meu Deus, os nerds também têm coração. Aí, pensando nisso, um brasileiro... É brasileiro? É brasileiro.
É, sim, esse sim. Dá volta na
Tô vendo aqui o Twitter dele, chama Breno. Ele desenvolveu um aplicativo pra iPhone pra pedir a namorada dele em casamento. Olha que legal. Eu tô tentando baixar aqui, mas não consegui, não.
No caso desse, amor, só te corrigindo, não foi bem um pedido de casamento. Foi um pedido de volta de namoro. Mas que... Tem, é porque tem vários pedidos de casamento também via aplicativo pra iPhone. E esse foi um dos que eu achei fofo, porque o joguinho é muito fofo.
Você jogou? Eu tô tentando aqui instalar.
É, a menininha, ela vai colhendo os corações. Sabe, gente, o Mario, quando você tem que pular nas moedinhas pra ganhar vida, esse trem? Pois é, é tipo isso. Aí a menininha vai colhendo os corações e tal, até chegar na... Vai passando de fase, até chegar na fase final, que é o pedido, que é o pedido de volta, né? Não é bem de casamento, não, mas eu achei super fofo.
Que legal. Mas depois disso, ela tem que casar com ele.
Ah, com certeza. Quando for pedir de casamento, ele deve bolar um outro aplicativo.
E o aplicativo vem escrito assim, eu amo Natasha, na primeira página, no, na tela inicial, assim, do jogo. Tô jogando aqui.
Você tá baixando.
Tô jogando
aí, né?
Aqui.
Olha, a gente vai deixar os links de todos esses pedidos de casamento aqui no post. E também o nome desse joguinho, tá, amor? Separa aí pra gente, quem tem iPhone, jogar. Que é muito fofo.
Ah, tem pra Android também. Mas aí eu não sei como é que vai funcionar. Parece que tá na Google Play, antiga Android Market. Tá escrito
no... Mas a gente deixa o nome pro pessoal dar uma procurada lá depois nos apps.
É... Bacana, porque ele fez um fundo meio de papel amassado e vai colocando algumas frases assim, igual vi aqui. Breno não queria perder Natasha pra outra pessoa. Aí começa o
isso,
jogo.
Isso, é conta a história de como eles terminaram e tal. É muito fofo, eu achei super fofo esse joguinho.
Ah, cara, e é esquema tipo Angry Birds, ele vai lançando os coraçãozinhos pra menina.
Isso mesmo. É muito bacana, a gente vai deixar o nome aí pra pessoal jogar.
Que viagem, é muito legal.
Criatividade mil, né?
É, isso aí. Os nerds também amam. Ah, bom, outro que teve envolvendo profissões foi um homem do tempo numa TV americana de uma outra emissora, não sei qual que é a emissora, isso não estava descrito, que ele parecia que ele namorava com a âncora de uma outra emissora. Ele foi até essa outra emissora e pediu ela em casamento ao vivo.
Ah, esse também foi clássico, viu? Na época todo mundo viu esse vídeo.
É, saiu da reportagem que eu via do jornal da Globo aqui, inclusive.
Isso, é a moça lá bem apresentando o jornal, de repente surge novo pra pedir em casamento. Foi bacana também.
É.
Ela ficou totalmente sem reação. Depois vocês dão uma olhada aí no vídeo.
Se eu ficar ausente, amor, é porque eu tô fazendo a Natasha voltar com o rapaz aqui.
Olha só, jogando enquanto a gente trabalha, coisa feia. Mas teve um outro também que eu achei bacana, que eu selecionei, porque foi muita criatividade também, também envolveu muita gente. Que foi num cinema. O pedido de casamento do noivo foi durante um trailer de um filme que eles iam assistir no cinema. E no trailer, o cara contratou também muitos atores, diretores, e o pai da menina, se eu não me engano, que ia ajudar ele a fazer a montagem. Então, imagina só, você tá lá bem esperando pra assistir o filme, sentadinho lá no cinema, de repente aparece a cara do seu namorado lá te pedindo casamento. Eu achei muito bacana também. Muito fofo.
Maluquice foda, né?
Eu acho todos fofos.
Você é mais suspeita pra falar, né, amor?
Eu sou. Gente, eu falo e repito isso. Eu sou muito sentimental. Eu escrevo cartinha. Eu sou assim, eu acho tudo fofo. Tudo que é lindo, assim, emocionante, toca o coração. Fica fofo.
Oh, um tema de amor pra Thaís agora. Hey, baby. É de amor, amor. Nossa.
Pode falar que eu não li.
Mas aí, seguindo o nosso Casório Cast.
Então vamos lá. Aí, tudo bem, né? Você recebe um baita pedido de casamento, super personalizado, que envolve milhões de coisas. E você queima seus dois neurônios pra fazer o pedido e tal. Aí chega a hora de preparar o casamento. Como deixar o casamento também a cara dos noivos? Acompanhar a acompanhar como foi o pedido de casamento e deixar a coisa personalizada, todo mundo envolvido.
É.
Como fazer
hoje,
isso?
Hoje a grande questão dos casamentos aí é ser personalizado, né?
Isso, hoje tem muitos, muitos itens que todo mundo pode pesquisar e contratar para você deixar do jeito que você quer. Hoje os recursos são muitos para você personalizar o seu casamento. Isso hoje é a questão da identidade visual do seu casamento. O que, que é isso?
O que, que é isso? Boa pergunta.
Então, o que, que é identidade visual?
Por favor, Thaís.
Sem credo, aluno.
Senhor Bottini.
A identidade visual...
Como fazer isso, senhor Bottini?
A identidade visual é aquela que é responsável mesmo por deixar todos os itens do casamento em harmonia, ao mesmo tempo deixando a cara dos noivos. Então você pode definir isso somente pelas cores ou com símbolos, monogramas. Você pode definir essa identidade de várias formas. Basta vocês sentarem e conversarem, né? Os noivos direitinho, sentar e conversar e definir alguns itens que vocês gostam e têm em comum e que podem levar tanto ao ambiente clássico, mas também um ambiente que conte a história dos noivos. Tenha ali em cada cantinho a vivência dos noivos até ali aquele momento. Então, primeiro, definindo as cores do casamento. Se a mulher gosta muito de rosa e o homem gosta muito de verde, tenta intercalar isso. Não deixe só a sua festa rosa. Preocupe-se com o noivo também, que ele tem os gostos pessoais. E noivo também entenda a noiva, que as cores da sua festa ou então da sua cerimônia vai dizer muito sobre todo momento, vai dizer muito sobre vocês. Por exemplo, para definir a cor, olha a estação do ano. Verão, as cores igual amarelo, laranja, cai muito bem. Outono, que é as cores mais neutras, mais aconchegantes, marrom, bege.
Certo.
Primavera também, com alegre. Olha a estação e olha o que combina com vocês. Conta também muito o estilo do casamento. Isso é uma tecla que a gente sempre tem que bater, porque também não adianta nada você definir várias coisas, mas não tá nada a ver com o estilo da sua cerimônia, da sua recepção. Então veja mesmo o estilo do seu casamento para ver o que melhor se adequa. Converse muito, muito, muito com o decorador. Ele vai entender disso e vai te dar dicas também. Que a gente tá aqui dando dicas, mas eu não sou decoradora para falar o que é melhor e o que não é. A gente só dá dicas pelo que a gente vivencia. Mas converse muito com o decorador. Ele vai te auxiliar bastante. E para quem puder, tiver um designer de ambiente, designer de eventos, contrate. Isso, igual eu tô falando, se você puder, é claro. Porque vai facilitar bastante. Ele vai montar um projeto do seu evento, vai te mostrar as cores, vai te mostrar os itens. Igual, não sei se vocês já viram, uma gaiolinha para decoração totalmente vintage. É super fofa. Mas não é todo lugar, nem todo casamento que aceita esse tipo de item. Então conversa mesmo com o decorador ou com o seu designer de evento, designer de ambiente, que vai te ajudar bastante.
O decorador vai dar as coordenadas, né? De acordo com o que pode, né, ser feito.
Isso, e se não puder...
Ele é o profissional mais adequado para isso.
E se tiver algum item que não puder, ele vai procurar alternativas. Ele tem capacidade para isso, tem capacitação para fazer isso. Eu tinha falado da identidade visual, questão de monogramas e símbolos. Essa questão de símbolo pode ser as iniciais dos noivos, pode ser algum animalzinho, que eu já vi cavalo, já vi joaninha, algum animalzinho que leva a história ou o lugar de onde vieram os noivos, alguma coisa assim. Procure um item que, se alguém olhar e falar assim, é casamento de fulano e fulano. E quem que faz isso pra você? No caso dos monogramas e dos... Tem muito brasão também, muito brasão lindo que eu vejo por aí.
Brasão?
Isso.
Como assim? Tipo, com as iniciais dos noivos?
Isso, monta uma coisa assim totalmente parecendo que é de realeza. Fica chique demais.
Tá.
Fica muito lindo. E quem que faz isso? Normalmente, os profissionais que fazem convites também conseguem fazer esse tipo de arte. Tanto monograma, quanto símbolos, quanto brasão. Porque o principal local que você vai colocar esse item que vai marcar o seu casamento não é no convite?
Sim.
Todos os itens da festa vão atrás do modelo do convite. Então, o primeiro lugar que você vai vai pôr ali. Então, normalmente, o profissional responsável é o profissional de convite. Então, dê uma olhadinha onde você vai fazer seu convite, caso você queira fazer um símbolo do seu casamento. Esse símbolo é definido de forma crua como a logomarca mesmo do seu casamento.
Vulgarmente conhecido como logomarca, né?
Exatamente.
Ninguém vai chegar lá e falar, eu quero o brasão do meu casamento.
Não, você é identidade visual, mas pra todo mundo entender, vai ser a logomarca do seu casamento. Assim como uma empresa tem a logomarca dela pra marcar, o seu casamento também vai ter.
Tá certo. Agora aqui, eu queria polemizar um pouco. Você falou aí no início sobre a escolha das cores. Dentre elas, o rosa, certo?
Certo.
Que geralmente vai causar alguma polêmica com os noivos. Porque homem sabe como é, né? Geralmente a gente não curte rosa. Aí você sugeriu aí de intercalar a cor rosa com a cor que o noivo gosta, etc e tal. Eu acho que o rosa, eu não tenho nada contra, mas ele tem que ser dosado. Porque não é uma festa de 15 anos. Porque tem muita gente que tem isso, né? Que não teve a festa de 15 anos, aí quer descontar na festa de casamento.
Por isso, o rosa em casamento é polêmico, bastante até, pode não parecer, mas é porque muito dos homens, dos noivos vão pensar assim, ai, a minha festa vai ser inteira rosa, o que que minha família vai pensar e tal, ou então todo mundo vai falar que eu não optei nada e tal. Tem uma certa preocupação. Lógico que tem homens que não ligam. Eu já vi vários casamentos todos cor de rosa e foi normal, tranquilíssimo. Mas ainda a maioria tem um certo receio com rosa. Então por isso que eu falei de intercalar.
Sim, sim.
A noiva gosta muito de rosa, quer alguma coisa rosa? Tudo bem. Mas o noivo gosta de verde? Intercala, faz um cantinho ali, por exemplo, do bolo, ou a mesa de doce, ou a mesa de café, toda rosa, do jeito que você quer. E coloca nas mesas algum item verde e procura intercalar isso na festa, entendeu? Assim como na igreja também, mas na festa é onde fica mais evidente, né, essa parte da personalização. Então assim, nada impede você ter o seu cantinho cor de rosa, mas intercala isso, não faz o ambiente todo rosa. Isso se for criar problema com os noivos e a família dele. Se caso não, tudo bem. Vamos pra festa tudo rosa.
É o que eu tô falando. Vão existir casos e casos.
Isso. E se caso você vê que seu noivo ficou meio desconcertado com essa opção, então intercala. Ou então faz o contrário, coloca os forros da mesa rosa, mas deixa a mesa do bolo verde do jeito que ele quer, né? Tem jeito, hoje a paleta de cores, inclusive no blog eu já até tenho a paleta de cores, mas eu tô personalizando mais pra gente ter uma noção melhor, tô melhorando essa parte lá do blog aos poucos, mas já tem bastante coisa lá. Que quando você olha assim uma figura que tem todas as cores que você optou pro seu casamento, você vai ter ali a visão mesmo do que vai ser. Então dê muita olhada em paleta de cores, hoje não tem nada que te impede de misturar roxo, laranja e rosa, por exemplo, que foi o casamento do Marcelo Cerrado, que foi mês passado, né? Não vou lembrar.
Alguns meses atrás, dois meses atrás, mais ou menos.
A esposa dele agora, né, a Roberta, optou por laranja, rosa e roxo. Se você parar e pensar assim, nossa, mas laranja com roxo dá certo? Dá. É só você manter a harmonia do local, né, deixar os pontos de luz, não sobrecarregar nenhuma cor. Tudo isso, o decorador vai te saber falar perfeitamente. Se eu quero misturar preto com vermelho só, eu posso, sabe? Hoje os profissionais estão super gabaritados para deixar a coisa harmoniosa, mesmo com cores pesadas. Então,
é o que eu ia dizer. Aí você tem que ter um bom profissional trabalhando pra você.
Exatamente. Então, assim, tem opção. Quer pôr rosa? Põe. Mas intercala e dá uma equilibrada nisso pra, né, agradar os dois lados. Afinal de contas, a festa é dos dois.
É isso aí.
Então é isso, gente. Só estipula mesmo as cores, procura um bom profissional que vai saber dosar tudo o que vocês querem.
Muito bem.
Pode falar que eu não li.
Então, vamos lá da festa para as fotos externas.
Isto, olha que interessante. Nós vamos falar aqui hoje também como escolher um local bacana para tirar aquela foto externa, certo?
Então, só para contar pro pessoal, nossas fotos externas foram em Sabará.
Você contou?
Diga por quê, amor.
Porque eu nasci em Sabará. A gente já falou disso, não? Bom, enfim, não lembro. Eu nasci em Sabará, sou de lá, E depois que me casei, vim morar em Contagem.
Contagem das abóboras?
É, até hoje eu tô procurando as abóboras, mas tudo bem. É verdade.
Mas no caso, sua família ainda toda mora lá,
sim,
né?
Minha família toda é de lá, exceto nós que fugimos, alguns que fugiram. A maioria continua morando lá. Então aí a gente achou bacana que as fotos fossem tiradas lá. E pra quem não sabe, Sabará é uma cidade histórica. Tem igrejas marcantes, barrocas. Dá um cenário muito bacana pra eu tirar foto.
Eu vou botar algumas nossas aqui também no post pra vocês darem uma olhada, porque ficou linda. Ah, as fotos.
Pois é, a dica que a gente quer dar pra quando vocês forem escolher um local pra tirar fotos externas é que seja um local que tenha um significado especial para os noivos. Não é obrigatório não, não é isso não. Mas se você tá num local que você tem uma história, que você tem uma vivência ali com a sua noiva, com o seu noivo, vai ser um clima totalmente diferente nas suas fotos. Você vai olhar aquele local e vai lembrar dos bons momentos que vocês viveram. Vocês vão conhecer ali quais são os lugares mais bacanas para tirar foto. Porque muitas vezes pessoas pensam assim, ah, eu vou tirar foto na Praça da Liberdade. Mas às vezes nunca foi lá. Não conhece.
É porque viu que é bonito e tal, em alguma foto, e quer tirar lá. Tudo bem, pode ir, mas é porque fica um significado maior e você vai ter história pra contar. Na hora que você abrir seu álbum e falar assim, olha, tirei lá naquela igreja de Sabará, na cidade onde que o Cláudio mora e tal. Porque muita gente olha meu álbum, olha minhas fotos e pergunta assim, onde que foi? Foi em Sabará. Aí tipo, a pessoa ficou olhando assim pra mim e falou assim, mas é porque meu marido é de lá. Ai, que lindo, que fofo, que bacana, entendeu? Você tem história pra contar.
É, tem
na
um
hora que você vê o seu álbum. Exatamente, é fofo.
Tem um
de
significado.
Novo,
é cuti, cuti.
Cuti, cuti.
Até perdi o ponto. Senão fica aquela coisa artificial mesmo, né? Você tá num lugar muito bonito, mas, sei lá, aquilo não faz parte da sua história, sabe? É diferente. Até os próprios fotógrafos falam disso, né? Eles perguntam se tem algum local, assim, que marcou. Porque na hora que você tira... Ai, imagina, a gente chega na Praça da Liberdade, igual a gente ia muito lá enquanto namorava. Ah, a gente costumava, tinha os locais, assim, que a gente, sempre que podia, a gente sentava lá e ficava junto. Então, assim, ah, a gente sentava aqui, olha que bacana, vamos tirar aqui nesse banco, embaixo dessa árvore. Então tem todo um sentimento que às vezes um lugar, por ser simplesmente bonito, não vai traduzir isso tudo que eu tô falando. Que é muito feeling isso, feeling.
E pensei outra coisa também, pessoal, porque quando você vai tirar suas fotos externas, é o dia inteiro pra tirar as fotos, pra sair 40, 50,
e olha lá, né?
50 fotos no máximo. É o dia inteiro, então você ficar num lugar o dia inteiro que vocês não conhecem, não tiveram uma história, fica meio esquisito, você fica doido pra ir embora. E você tá num lugar ali onde você já namorou, sabe? Assim, e vestido de noivo é uma sensação muito gostosa. Você nem vê a hora passar, nesse caso, né? Quando você tá num lugar conhecido.
É, tem outro agravante que, geralmente quando se tira foto externa, é depois do casamento. E assim, é logo depois, igual foi no nosso caso, nós voltamos da lua de mel e já fomos tirar foto porque tinha que entregar as roupas.
Exatamente.
Então, fica aquela coisa assim, já não tem mais o mesmo... Aquele compromisso, sabe? Você já casou, já viveu aquele momento e agora tá querendo curtir a sua casa, a sua esposa, seu marido. Então, assim, quanto mais rápido aquilo ali terminar, vocês estão livres pra voltar pra casa e se curtir. Então... sendo um cantinho que vocês já têm uma história, repetindo isso de novo, fica mais prazeroso, você fica mais tranquilo, né?
Exatamente, você passar lá de 9 até 6 horas da tarde tirando foto.
É isso aí. Eu toquei nesse ponto, mas quando devemos tirar as fotos externas?
Então, você falou aí da gente que a gente tirou uma semana depois.
Foi.
A gente casou dia 23 de julho de 2010 e as nossas fotos externas foram dia 30 de julho de 2010, exatamente uma semana depois. Não, aliás, foi dia 29 de julho de 2010. Dia 30, a gente tinha que devolver as roupas.
Tinha que entregar, uma semana
exatamente.
Depois.
Exatamente. Eu consegui negociar essa parte lá com onde eu aluguei meu vestido, pra ficar uma semana, pra não ter que pagar o segundo aluguel do vestido pra eu tirar as fotos. Então, quando fazer? Então, a primeira coisa que você tem que olhar é isso. As roupas vão ficar disponíveis pra vocês ali uma semana depois, 10 dias depois? Se sim, então pronto, já decidiu. Se não, aí vai ter que olhar uma data com fotógrafo. Mas não passem de mais de um mês, porque perde o sentido da coisa, né? É, tudo bem, se não der, se for viajar muito tempo, tudo bem. Mas
é, exatamente.
Se você tem a oportunidade que você viajou 15 dias, deixa eu voltar e tirar as fotos, tira, porque você ainda vai estar naquele clima gostoso. E isso influencia nas fotos, sim. Se tiver algum fotógrafo aí, comenta aí depois, porque faz diferença, sim, o clima que você tá.
E outra coisa, às vezes você tem que devolver a roupa, e essa roupa já vai ser alugada por outras pessoas. Então, você vai ter que tentar entrar ali na rodinha do aluguel de novo para tentar pegar o seu vestido ou sua roupa de noivo.
Verdade. Se o seu vestido for alugado, você tem que ficar esperto com isso, justamente olhar isso por causa de data que a roupa vai estar disponível. Isso ainda acontece muito mais no caso do terno dos noivos, que sai com muita frequência. Vestido de noivo, muita mulher procura primeiro aluguel, essas coisas. Talvez ainda esteja lá no ateliê, né? Mas fiquem atentas a isso. Converse com o pessoal do local onde você alugou o seu vestido, que vai precisar dele de novo. Você vai ter que pagar, se tem taxa, se não tem. Porque às vezes, o que acontece? O ateliê pega o vestido de volta, te cobra o segundo aluguel, mas a taxa de lavagem, né? Pra deixar ele limpo e tudo de novo. Então, conversem isso, procurem saber, se informem no local onde vocês alugaram o vestido e o terno do noivo também. Porque costuma esse segundo aluguel ainda ser um pouco caro, né? E você tá ali voltando do casamento, voltando de um gasto tremendo.
Oh, o que você puder fazer pra economizar é sempre bom.
Exatamente. E pra quem comprou o vestido, claro, né? Não precisa nem preocupar.
Aí fica só a questão do clima mesmo.
Isso, e da lavagem do vestido.
É.
Se for o caso.
Que já entra no outro assunto aí, né?
É, exatamente. Então, essas fotos externas têm dois tipos, né, de formas que você pode tirar essas fotos. Uma é o trash the dress. E a outra, eu acho que pouca gente já ouviu falar, que é o contrário do trash the dress. Qual que é, amor?
O outro é o cherish the dress, ou cuidar do vestido, fazer carinho no vestido, né?
É, no nosso caso foi o cherish the dress.
É, isso aí.
Porque o que acontece? O trash the dress é aquelas fotos onde você vai mergulhar na tinta, vai mergulhar na lagoa, vai sujar o seu vestido ali, curtir ele ao máximo. Muita gente que compra o vestido e às vezes não tem mais o que fazer com ele, não pretende vender, faz isso, né? É uma maneira super descontraída, as fotos ficam super bacanas e é uma maneira diferente de você aproveitar as fotos externas e ter fotos super, super...
diferentes.
Criativas.
Criativas, amor.
Isso. E o cherish the dress é onde a mulher vai ali demonstrar o seu amor pelo vestido de noiva, pelo item do casamento mais importante e que fez ela se sentir especial, que é o vestido de noiva. Então, entre aspas, seria retribuir essa imagem que esse item deixou pra mulher, retribuir nas fotos. Ou seja, se você vai tirar foto com super carinho seu vestido, foto... eu vou tentar postar algumas depois pra vocês terem noção. Foto de você cuidando do seu vestido, onde o fotógrafo vai pegar você ali sentado, olhando pra ele com um olhar super bacana. Onde você vai pendurar ele em algum lugar e vai tirar uma foto olhando pra ele. Ou seja, você vai ver na foto o carinho que você tem por esse item.
No nosso caso, a gente foi o trash mesmo, né? Porque a gente sentou no chão, rolou na grama.
Não, amor, acabei de falar que o nosso foi o Cherish.
Tô entendi errado.
No nosso caso, amor, foi o Cherish the dress. Por mais que a gente tenha sentado ali no pontilhão do Sabará e tal, eu não destruí o vestido.
Por questões óbvias, né?
Uma porque era alugado, não poderia fazer isso. E outra porque, assim, eu acho super lindo o trash the dress, mas eu acho que não combinaria comigo. Não sei, eu acho que ia ficar muito artificial pra mim, né? No meu álbum. Então, por isso que eu não optei por isso. Nem podia. Mas eu acho muito bacana. Acho que tem casal, assim, que fica super descontraído e tal. Acho que combina muito mais. Né? Eu, como um pouquinho tradicional que eu sou. Então acabou sendo Shares the Dress. Eu vou indicar uma postagem pra vocês também aí embaixo, pra vocês verem a diferença entre o Trash e o Cherish.
Cherish the Dress.
Cherish. Cherish the Dress. Mais encore, quelqu'un qui m'a
dit que. Beleza. Seguindo agora, amor.
Então, seguindo agora, a gente vai pra uma parte engraçada.
Não fala que é engraçado, você... que as pessoas não vão achar graça. Ou então elas vão ficar esperando.
Não, eu ia falar isso agora.
Ficar esperando que vai ser, assim, uma grande piada do Casal Cast.
Não, mas eu ia falar isso agora. É uma parte engraçada, porque se você parar pra achar chato, você vai passar raiva. Então acha engraçado, ria e se divirta com a situação.
Parar pra levar a sério, você vai querer matar muita gente, minha filha.
Então, bom, noivos e noivas que escutam Casório Cast.
Vem aí as pérolas dos convidados.
Se você tiver aí um convidado meio sem noção, pede ele pra ouvir. Fala assim, vem cá, tem um programinha bacana com uma dica legal.
Vem cá, escuta isso aqui, ó.
Escuta aqui. Bom, mexendo na brincadeira, de lado, a gente sabe que os convidados, alguns, têm pérolas, né, durante o seu casamento. Então, sabe aquele convidado, você tem que ter um certo cuidado, explicar muito pra ele o que vai acontecer, como que tem que se vestir. Pois é, são aqueles convidados potenciais de risadas. Carinhosamente apelidado por mim, sim.
Tá? Também conhecidos como bobos da corte.
Não. Mas enfim, algumas pérolas que os nossos convidados cometem, sem às vezes nem perceber. Vamos falar sério agora. A maioria das vezes os convidados nem percebem que estão ali atrapalhando algum profissional do dia do seu casamento, atrapalhando o andamento. As pessoas não percebem porque elas estão ali embaladas também junto com vocês. Exemplo.
Ai, lá vai, lá vai.
Visualizem aí, tá, galera? Visualizem.
Vocês têm que visualizar porque tenho certeza que todo mundo já presenciou isso. Se não, viveu, hein?
Verdade. Exemplo. Você tem lá lindas daminhas e tal, que talvez no dia possam ser um pouquinho teimosas e tal e não querer entrar. Aí acaba entrando. Mas a menina entrou tão fofinha. Aí o fotógrafo tá lá, indo, tirando a foto dela ali durante o corredor da igreja. De repente, vem a mãe da menininha pra tirar a foto também. Só que em vez dela tirar ali contida no seu lugar, ela vai pro meio do corredor e entra na frente do fotógrafo.
É a mãe que queria ser a dama no lugar da daminha.
A gente entende, porque, por exemplo, se fosse minha filha, eu ia querer tirar milhões de fotos da menina no rádio vestidinho. Acho lindo. Só que você tem que entender que ali, naquele momento, tem profissionais que vão precisar de uma certa organização mesmo, para que a noiva tenha o produto que ela contratou, porque imagina você não ter foto de daminha, porque nenhuma ficou boa. Sempre tinha alguém na frente, alguém do lado, né? Então fica meio complicado isso. Então as pessoas têm que entender que ali também é um momento especial que vai estar registrado. Imagina você ver na filmagem ali a mãe da menina pegando o braço da menina pra entrar, que ela não quer entrar. Ou a mãe da menina ali do lado, clicando e fotografando e tal.
Fazendo poses, né? Ah...
Pois é, então assim, é um pouco complicado isso. É só questão de bom senso.
O que eu não entendo é que normalmente elas já foram noivas também, né?
Exatamente. Então assim, é só questão de chegar, conversar e tal, na hora. Aí a dica fica, nesse caso em específico. Fala com a sua cerimonialista pra ficar de olho na mãe da daminha. Normalmente elas já ficam, e, né, pra gente ter essa organização e tudo fluir tranquilamente. Mas aí só dá uma dica. Se caso for uma mãe potencial de coruja, né? Então vocês fiquem de olho assim. Mas aí é só conversar com a cerimonialista, ela vai chegar lá, conversar um pouquinho com ela. Olha, senhora, só fica ali um pouquinho pros fotógrafos poderem trabalhar e tal. Daqui a pouco você pode tirar quantas fotos você quiser. E aí vai conversando.
Certo. Um outro, e eu duvido que ninguém nunca tenha passado por isso, é a tia com batom vermelho.
Agora o batom vermelho tá voltando à moda de novo.
Meu Deus, a tia com o batom vermelho. Além de ser um grande chamador de atenção, em casos exagerados, ela parece o Bozo, né? Todo lugar que você olha, você vê. E aí ela, não contente em chamar atenção, ela vai beijar quem? Ela vai beijar os noivos pra ficar aquela boca vermelha na bochecha, na testa, seja lá onde for dos noivos. Que vai sair em todas as fotos aquilo. É uma tristeza.
Também é aquela questão, às vezes a pessoa faz sem querer. Na hora dos cumprimentos e tal, você tá ali, quer beijar e abraçar mesmo, desejar felicidades, lasca um beijão na bochecha do noivo e tá de batom vermelho. É complicado.
Ou então beijo vestido da noiva.
Na hora que vai abraçar ou beijar, né? Dá aquela esbarradinha. É tenso, né?
Não. Se é.
É um pouco tenso. No nosso, não teve ninguém de batom vermelho, não, né?
Eu acho que não. Pelo menos não vi nenhum.
Enfim, uma outra situação também, que essa já, às vezes, deixar as noivas um pouco nervosas. E, nesse caso, eu acho que é pra ficar mesmo. Que é aparecer alguma convidada de branco no seu casamento.
A sem noção.
Isso.
Essa faz pra provocar.
Ora, eu, particularmente, pode até ter pessoa que faz isso sem querer. Primeira coisa que hoje se escuta falar é: vai no casamento? Não vai de branco. Porque a noiva é de branco, então não vai de branco. Entendeu? Então acho que assim, pode ter uma minoria aí que vai sem pensar e tal, mas pra nós, né?
Fica chato, né?
Fica.
Porque lembrando que a gente já falou sobre o vestido, inclusive, a noiva quer exclusividade.
Ela quer atenção.
E a cor branca é só pra ela, gente, no dia.
A atenção
que é, isso?
É voltada pra
noiva. Você quer usar branco?
Noiva.
Casa também, minha filha.
A atenção é voltada pra noiva. E quando alguma mulher aparece de branco, todo mundo fica olhando pra ela. Aí na hora dos cumprimentos, todo mundo vai ficando pra ela, porque assim, na hora que a noiva chegar pra cumprimentar aquela dali, eu quero ver.
Fica esperando
lógico
o barraco,
que,
né?
Lógico que exatamente a noiva vai manter a compostura e no momento talvez a maioria das noivas nem percebam, depois que vai ver nas fotos e tal. Mas todo mundo fica...
Eu acho que percebe, amor.
Todo mundo fica ali de olho, sabe? Fala assim, nossa, o que vai acontecer na hora que a noiva for cumprimentar aquela menina ali que tá de branco?
Então, fica vibrando pra aquela tensão no ar, sabe?
Então acaba que tira o foco, né? E todo mundo fica prestando atenção em outra coisa. É meio complicado isso.
O outro ponto das pérolas dos convidados é a bebida em excesso. E aí tanto faz homens e mulheres que exageram na bebida e acabam estragando a festa dos outros. É desagradável.
Ai, que situation.
O cara que fica abraçado com a garrafa, gritando, bate na mesa. E a mulher que sobe em cima da mesa e quer chamar atenção, quer rebolar na boquinha da garrafa. Ué, fala sério, né?
Não sei se vocês já viram, mas é que essa pegadinha no Faustão é muito velha. Vou falar de pegadinha no Faustão.
Falar de pegadinha velha é redundante.
Não sei, mas todo mundo já deve ter visto que é aquela pegadinha onde os noivos estão fazendo a dança deles assim, debaixo de uma tenda, e que vem a tia mamada. Começa a dançar junto com o noivo e tal, não sei o quê.
Normalmente a dança não é nada com nada, né?
Isso, só que aí no final ela acaba esbarrando em uma das pernas da tenda e derruba tudo. Em cima dos noivos, a noiva fica com uma cara. Essa situação assim de vexame, sabe? Então assim, se tiver também algum convidado em potencial de bebida alto, fica ligadinho nele, pede pra sua cerimonialista ficar ali de olho.
É igual o cara que bebe e vai dar conselho pro noivo. O outro desagradável.
Amor.
Entendeu?
Encenação, vai. Você é o tio bêbado e eu sou a noiva que tive um passado negro. Fala aí.
Então vamos... A noiva que teve um passado negro?
Porque pode ser no noivo, mas também pode ser na noiva, né?
Nós estamos lá na festa e tal, eu já chapei os melão, cheguei. E aí, minha querida sobrinha? Esse é aquele cara da semana passada que você falou que tava pegando?
Então chega. Nossa, minha filha, agora que eu tô em um, né? Ai, que horror.
Aí, né? Vamos ver quanto tempo isso vai durar, hein? O último você ficou um dia.
Ai, gente, que horror. Mas que é pra nós, né? Que lógico, quando a gente é adolescente e tal, tem aquela história. E não é hora de você trazer à tona esse passado dos noivos. Porque era a fase que eles tiveram, pronto.
Ou então aquele tio que erra o nome do noivo ou da noiva de propósito, ai, sabe? Ah, essa aí, por exemplo, eu casei com a Thais. Ah, essa aí que é a Jucicleia?
É osso, viu?
Desagradável as pessoas, né? Só serve pra isso, pra vir parar no Casório Cast e a gente tirar sarro desse pessoal.
É, a gente ri um pouquinho. E na hora, gente, se acontecerem com vocês, releva mesmo. Porque vocês não ficaram aí um ano preparando checklist e cronograma de madrugada pra chegar na hora e se estressar com a mulher que foi de branco também. A mulher de branco, casamentos alheios.
É, depois você marca um fight com ela e tira a história ali. Mas na hora releva.
Nós não incentivamos briga. Mas enfim, na hora releva, ria daquilo ali, pronto, passou, aproveita o dia. Se acontecer alguma coisa disso com vocês, vai ser fato pra contar depois que vocês voltarem de viagem e rachar de rir, pronto.
É, só vai
não
servir.
Tem que estressar com nada.
É o que eu falei,
disso.
Só vai servir pra você dar boas gargalhadas. Né?
É, tem história pra contar pra mais de anos. Então, relaxem e aproveitem.
Relaxem e curtam a festa.
Isso mesmo.
Pode falar que eu não ligo.
Amor, dos últimos dois episódios do Casório Cast, dos dois últimos podcasts, nós fizemos umas brincadeirinhas com o pessoal do Facebook e tem dado certo, né? Então, hoje nós fizemos também isso com as noivas contando o sentimento que foi o momento da prova do vestido.
Exatamente. Porque, assim, na hora que você vai escolher o seu vestido, é um sentimento muito maluco. Te passa tudo na cabeça. É uma coisa muito doida mesmo. E aí eu perguntei para as noivas lá do Facebook como que elas se sentiram nesse momento, que é um momento totalmente inexplicável. Então a gente tentou explicar isso de alguma forma. E foi o maior sucesso, que a gente teve 17 comentários. Não vai dar pra gente ler tudo?
É, isso. Nós vamos ler alguns, e os que não forem lidos estarão no link no post, né?
Isso, eu vou colocar todos lá no post e hoje a gente vai ler alguns. A gente teve que selecionar, porque foram muitos. Obrigado a todo mundo que participou.
É, isso aí. A Jéssica Ribeiro, ela foi bem sucinta no que ela disse e conseguiu resumir tudo aqui em uma frase só. Ela disse que o sentimento da prova do vestido é um sentimento único, sem explicação. Uma emoção enorme.
A Juliana Fernandes, que é praticamente minha prima, também escreveu pra gente. Beijo, Ju. Ela escreveu assim: eu não era daquele tipo de noiva decidida, sabe? Minhas intenções mudavam com o vento. Eu queria um vestido sem brilho, sem detalhes, sem nada. Experimentei vários vestidos. Fui na loja com minha mãe e com minha sogra. E dos últimos que a moça trouxe, por insistência de alguém para experimentar um vestido mais justo, resolvi experimentar. Aquele vestido justo, com bastante brilho, era o oposto do que eu procurava. E exatamente o que eu queria. Eu quase chorei na hora. Acho que rolou uma lágrima. Minha relação com o vestido até o casamento foi de amor e ódio. Eu sentia ciúmes do vestido. Não queria que fosse visto por mais ninguém. Me sentia insegura. Afinal, será que teria porte para segurar um vestido justo, rendado e com brilho? Na última prova, percebi que ele tinha falhas no bordado. E como era um bordado específico, os vidrilhos formavam correntes. Eu vesti o vestido, levantei os braços e disse: pode bordar, não sai daqui sem esse vestido. No dia, nem preciso dizer, foi o vestido certo pra pessoa certa. Apesar de alugado, eu sei que foi feito especialmente pra mim. E a Ju ficou linda. Se ela deixar, eu vou postar uma foto, tá?
É, nós fomos ao casamento dele, foi bacana.
Ficou lindo o vestido dele, ficou muito bonito mesmo.
É isso aí. Agora, amor, a participação também da Priscila Dias. E detalhe, ela casou esse fim de semana. Aê!
Viva Priscila! Felicidades, Priscila Dias.
Tudo de bom.
Felicidades mil mesmo.
Os amigos do Casório Cast desejam tudo de bom na nova vida.
Exatamente.
Ela escreveu o seguinte: nossa, estou emocionada até agora, pois ontem foi a minha última prova. Que dia que foi postado isso? Segunda?
Tá, terça.
Terça-feira. Ela escreveu o seguinte: nossa, estou emocionada até agora, pois ontem foi a minha última prova. Ontem foi, no caso, a gente postou isso na terça-feira, né? Então na segunda-feira ela fez a última prova. Me caso neste final de semana e estou emocionada desde já. Meu vestido foi amor à primeira vista, com certeza, pois fechei com a loja antes até de experimentar, pois sabia que era aquele. Todos os momentos são maravilhosos, mas sem dúvida o vestido é fundamental.
Viva!
E...
Amanda Ávila Castro. Aliás, um beijo pra Amanda Ávila, porque ela esses dias colocou o Planeta Casamento no site de casamento dela, falando que era a principal ajuda dela, junto com outros blogs e tal. Beijão, Amanda. Obrigada pelo carinho de sempre.
Aê, Amanda.
Valeu mesmo. Fiquei muito emocionada.
Obrigadão.
Então, ela escreveu assim. É realmente maluco. Mas tive a sensação do meu vestido falar comigo. Pois é. Em um domingo de manhã, minha mãe me acordou e disse para irmos curiar na São Caetano, famosa rua das noivas aqui em São Paulo. Fomos com a certeza que voltaríamos lá 1 milhão de vezes. Eu já tinha em mente uma loja e um modelo, e cheguei já pedindo por ele. Eu provei e achei maravilhoso. Era o vestido mais em evidência da loja. Tinha foto dele para todo canto. Ele era realmente perfeito. Daí falei para a vendedora que queria algo diferente. Logo ela entrou no estoque, demorou um bocado. Eu já estava mega ansiosa quando apareceu o estilista da loja com o modelo que ele acabara de fazer. Foi amor à primeira vista. Ele era perfeito, mas tão perfeito que não precisa de nenhum centímetro de ajuste. A Amanda cedeu sorte, que normalmente a gente tem que ajustar um tanto, né? Eu escolhi em janeiro e só vou vê-lo novamente em 1 mês antes do Big Day. Mesmo que não foi encomendado por mim, definitivamente ele foi feito pra mim. Ao vestir ele, eu chorei. Minha mãe chorou e meu noivo ao celular também chorou. Foi a primeira loja e o segundo vestido que me encantou. Ai, super ansiosa. Eu também vou, Amanda, que eu vou querer muitas fotos do seu casamento.
Hashtag super ansiosa.
Todo mundo aí manda a foto depois do vestido. Falou, gente. Tá no...
Pô, manda aí pra gente ver.
Todo mundo
com
que
certeza.
Participou. Agora eu tô curiosa pra ver o vestido de vocês.
Ah, a Priscila também pode mandar depois. É, quem já casou, quem vai casar, pode mandar. A Jéssica Mendonça escreveu: momento mágico e maravilhoso. O vestido mais lindo do mundo. Fiz a primeira prova do vestido. Foi uma emoção enorme. Os olhos da minha mãezinha brilhavam quando me viu. Fiquei super emocionada quando me vi dentro daquele vestido perfeito. Feita especialmente para mim. Foi um sonho. E algo interessante aconteceu que nunca vou esquecer. Uma criança linda de aproximadamente 5 aninhos entrou na sala, olhou para mim, deu um lindo sorriso e disse para sua mãe: mamãe, olha que linda a Cinderela. Achei tão bonitinho isso.
Ai, que fofo. Cinderela.
É, essa aí já é futura noivinha, né?
É, lindo demais.
Por alguns instantes, todos os olhares se voltaram para mim. Até a dona do ateliê veio ver a tal Cinderela que a criança saiu gritando pelos corredores. Foi o máximo.
Ah, imagino. É muito fofo. Porque criança sabe, né? Criança é muito sincera. Então, Jéssica Mendonça, também quero ver a Cinderela. A Mariana de Barros Brandão escreveu: nossa, a minha história é longa, mas vou tentar encurtar. Olhei na feira Expo Casório em BH. Daí levei minha mãe e falei: amei, é esse. Passado alguns meses, não quis mais, mas experimentei vários e não quis mais dessa loja. Olhei mais umas 3 lojas, até chorei e nada. Uma amiga, Francine Veloso, me levou em uma loja que sua cunhada havia alugado. Experimentei 3 e de cara amei um. O atendimento ajuda muito, pois elas tiveram o maior carinho para que fosse escolhido certo. Pois é um momento único. Colocaram tudo pronto, vestido perfeito. Você se imagina entrando na igreja. Aí sim é o vestido. Caso dia 15/9, estou mega feliz. Ai, 15/9.
Aê, mais um casamento, ó. Tá perto, ó. Isso, no final de semana agora.
Isso, no dia que esse casório cash for ao ar, a Mariana já vai estar casada. Que linda. Parabéns também pra Mariana.
Aí, parabéns.
Ai, que lindo, todas as vezes casando já.
É, mais uma vez, boa sorte na sua nova vida, tudo de bom.
Manda foto.
A Letícia Alves, ela disse: eu só provei o meu vestido um mês antes do casamento. What?
Minha filha.
Isso porque eu idealizei o meu vestido. E por mais que provasse outros, aquele que eu imaginei eu não achava em lugar nenhum. Então, eu mesma, com a ajuda do Photoshop, olha, retirei pedaços de alguns vestidos e montei o meu. Pra arrematar a fita degradê que eu tirei da minha cabeça. E essa foi a grande dor de cabeça. Não encontrava a fita em lugar nenhum. Mas enfim, depois de muita busca, encontrei. E chorei de tanta alegria ao saber que o meu vestido iria ficar exatamente como eu havia sonhado. Quem tornou meu sonho real foi uma amiga da minha mãe, que também fez o vestido de noiva da minha mãe.
Que bacana, a Letícia produziu o vestido dela. Aliás, se a Letícia deixar também, também vou postar uma foto do vestido dela, porque ela ficou linda, 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 linda. Se eu não me engano, o casamento dela foi com uma temática assim de festa junina. Ela teve o buquê de botões, botão mesmo, de camisa. Ficou lindo demais. E esse vestido dela...
Ah, bacana.
Foi tudo produzido por ela, achei muito legal. Ela ficou linda. E esse vestido dela... Eu lembro que uma das fotos que eu vi, assim, lá embaixo, assim, né, na barra do vestido, tinha uma fitinha colorida, parecendo essas fitas de vestido de quadrilho. Eu achei, assim, muito legal. Também vou pedir pra ela pra eu poder postar uma foto pra vocês verem, porque ficou lindo demais.
vamos.
A Elane Rezende. Nossa, estou nessa fase, mas o vestido me fez mudar de opinião. Olha, vestido com superpoderes. Eu ia casar na igreja no sábado e fazer o almoço no domingo. Estava decidida que ia ser isso. Então fui procurar o vestido de noiva. Quando comecei a vestir os vestidos, mudei totalmente de ideia. Tenho que fazer uma festa depois da igreja, porque o vestido me despertou a importância do momento. Outra coisa é que já escolhi um modelo, mas não parece que é o que me despertou. Não sei se é ansiedade. Estou até sonhando com ele. Acho que é coisa de noiva. Abraço a todas. Verdade, é coisa de noiva sim, viu, Elaine? A gente fica doida. Ô, gente, obrigado a todo mundo que participou. Teve uns que a gente não pôde ler, porque senão ia ficar compridão o nosso programa, mas a gente vai colocar no post.
É isso aí.
Isso, a gente vai colocar no post lá, viu? De todo mundo.
De novo, já estamos com todos os tempos estourados. Valeu pela participação. Rapidinho, amor, contatos do blog.
Blog www.planetacasório.com.br. E-mail IMSN thais@planetacasório.com.br. facebook.com/planetacasamento. twitter@planetacasório. Skype Planeta Casamento. E a gente também tá no Instagram agora, tá? Planeta Casamento.
Isso aí. Anúncios comigo, me procurarem no e-mail claudio@planetacasório.com.br. Mandem aí a demanda que a gente vai atender de acordo com a necessidade de vocês. Também estou no Facebook, facebook.com/claudio.costa.cjcj. E no Twitter, @claudiocjcj. Beleza?
Beleza. E aí, galera? Acabou de escutar aí o Casório Cash? Bora pra lojinha.
Corram lá, porque vai acabar.
Comprar
vai
as
acabar.
Canecas. São só 20 na primeira remessa.
Corra, garanta a sua e até mais.
R$20.
Nossa. Bordado zadinha.
Gente, então um beijão. Obrigado por participar. E até o próximo.
Isso aí. Beijo. Fui.
Beijo. Fui.
Da canto eu vejo o lado bom.